Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quarta-feira, 29 de setembro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola. O controle geral é de Ed Guimarães. Boa tarde, está começando o Bate-Bola Nacional. Palmeiras já está. Flamengo disputa logo mais vaga na final da Libertadores. Série A do Brasileirão já pode ter público na final do final de semana. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, e veste a camisa legal.
Vamos lá.
É o povo sua norte, ligação no som mais forte do esporte.
Fique por dentro.
Vamos ficar por dentro de todos os resultados esportivos.
E vamos começar com os resultados da Série B. Avaí venceu Londrina por 2-0. CRB bateu o Náutico por 3-1. O líder Curitiba empatou com Confiança em 1-1. Vila Nova venceu o Operário por 2-1. Liga dos Campeões da Europa, o Ajax venceu o Besiktas por 2-0, o Shakhtar Donetsk empatou com a Inter de Milão 0-0, o Milan perdeu de virada em casa para o Atlético de Madrid 2-1, o Borussia Dortmund bateu o Sporting de Lisboa 1-0, o Liverpool goleou o Porto em Portugal por 5-1, o Paris Saint-Germain com gol de Messi venceu o Manchester City 2-0, o Leipzig perdeu para o Clube Brugge 2-1 e a surpresa da rodada, o Sheriff venceu a equipe do Real Madrid por 2-1. Taça Libertadores da América, o Palmeiras conseguiu um empate no Mineirão 1-1 com o Atlético Mineiro. O Verdão é o primeiro finalista da Taça Libertadores. Nesta quarta-feira, o Flamengo entra em campo para enfrentar a equipe do Barcelona de Guayaquil com total cobertura da Rádio Nacional e tentar ser o adversário do Palmeiras. Ainda nesta quarta, teremos pela Série B do Campeonato Brasileiro, 19h, Brasil de Pelotas e Brusque, Guarani e Cruzeiro, 21h, CSA e Ponte Preta, Vitória e Botafogo. Pela Liga dos Campeões da Europa, a bola rola para Atalanta e Young Boys, Zenit e Malmo, Bayern de Munique e Dinamo Kiev, Benfica e Barcelona, Juventus e Chelsea, Manchester United e Vila Real, Salzburg e Lille, Wolfsburg e Sevilha. Pela Copa Sul-Americana, o Bragantino, 7h15 da noite, encara o Libertad no Paraguai. No primeiro jogo, o Bragantino venceu por 2-0 e pode perder por até um gol de diferença, que estará na final da competição. E futsal, 14h, o Brasil enfrenta a Argentina, Copa do Mundo, na Lituânia, o Brasil de olho na final da competição. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa Libertadores da América.
E o Palmeiras carimbou sua presença na final da Copa Libertadores da América. Agora é só aguardar o adversário, que vai sair do confronto entre Barcelona e Flamengo. Ele estava no jogo e comenta com a gente.
Mário Silva.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid. Tudo bem?
Tudo.
Como é que... Astrid, eu inclusive postei uma mensagem no Twitter 2 horas antes de começar o jogo, para não dizer que eu falei depois, dizendo que o jogo tinha cheirinho de empate. Quando anunciada foi a escalação e eu vi o Palmeiras com 3 zagueiros, dava para sentir a proposição do técnico Abel Ferreira, jogar fechado por uma bola. O que me surpreendeu mais foi que ao tomar um gol, ele não mudou a postura. Ele continuou com 3 zagueiros, trocou o Verón, entrando e saiu o Rony, e aí eu disse na oportunidade que estava tocando Chico por Francisco, estava 1-0 Atlético Mineiro. Aconteceu um pequeno detalhe que pouca gente nota às vezes. O Atlético também não diminuiu o ritmo, não fechou a casinha. demais quando estava vencendo por 1-0. O primeiro gol foi aos 6 minutos. O segundo gol, o empate, foi aos 23. Ou seja, um tempo grande. Nesse tempo, o Atlético continuou atacando. E acabou dando contra-ataque ao Palmeiras. O Palmeiras saiu de campo com a classificação merecida. Abel Ferreira cuspindo marimbondo de abelha. E o detalhe, hein, Astrid? Uma grande atuação do Felipe Melo, principalmente no segundo tempo.
E como é que você está vendo aí o jogo do Flamengo com o Barcelona, Mário?
Olha, eu não vou marcar aqui o Cretino, o Cabotino, dizer que o Flamengo é o meu favorito, porque é. Daí ele vai ganhar ou não, é outro departamento. Tem mais time, vai enfrentar um time que vem pressionado e na obrigação de ter que fazer dois gols e não levar um. O empate é do Flamengo, certo? Então, por isso tudo, o Flamengo tem uma áurea de favorito. Mas não quer dizer que vá. Aqueles que não são Flamengo, e até os que são, estão lembrando que o Flamengo tomou de 3-0 no Maracanã com 3 gols de Cabanha. Lembra? Ele foi eliminado.
É.
Então isso pode acontecer. Mas eu acho que o Flamengo é favorito. E eu acho que todos aqueles que militam no futebol, paixão essa parte, eu penso assim, me lembro bem da frase do grande Dene Menezes, que diria: o Flamengo é o Brasil na Libertadores. Eu não posso torcer pelo Barcelona de Guayaquil, com todo o respeito que eu tenho ao Equador e sua população. Eu sou brasileiro.
Brasil.
E acho que seria muito bom para o futebol brasileiro uma finalista entre dois clubes brasileiros.
O eliminado Atlético Mineiro sai da competição com cerca de 40 milhões acumulados em premiação. Galo parou na semifinal sem perder nenhum jogo.
Vôlei.
A seleção brasileira de vôlei sub-21 é o destaque.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei masculino sub-21 está disputando o Mundial da categoria em Sófia, na Bulgária. A equipe jogou nesta terça-feira contra a Rússia e perdeu por 3-0, 27-25, 25-21 e 31-29. É a segunda derrota do Brasil. Já havia perdido para a Polônia por 3-1. O último jogo da rodada será quarta-feira contra as donas da casa, a Bulgária. A classificação ficou difícil para o Brasil. Só os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais.
Copa Sul-Americana.
E logo mais o Bragantino enfrenta no Defensores del Chaco o Libertad. No primeiro jogo a equipe brasileira venceu por 2-0. Amanhã teremos fora de casa o Atlético Paranaense enfrentando o Peñarol. A equipe paranaense venceu o primeiro jogo por 2-1. Mário Silva, na Sul-Americana poderíamos ter uma final brasileira?
Olha, sim. E acredito e torço por isso, Astrid.
Eu também.
Porque pela mesma maneira que torço hoje que o Flamengo vença para pegar o Palmeiras, a mesma coisa entre Atlético Paranaense, que venceu a primeira, e o Bragantino, que venceu a primeira. Seria uma final brasileira na Sul-Americana e seria, no ano de 2021, uma hegemonia do futebol brasileiro. Inclusive a Recopa, que joga um contra o outro, sul-americano contra campeão da Sul-Americana contra campeão da Libertadores, seria brasileira também. E abriria mais vagas para a ida de brasileiros para a Libertadores do ano que vem. Olha quanta coisa boa.
Tênis de mesa.
Hugo Calderano conquistou a melhor posição de um brasileiro na história do tênis de mesa desde a criação do ranking mundial da modalidade. A atualização do ranking semanal aconteceu nesta terça-feira e foi realizada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa. Hugo Calderano aparece na quinta posição, algo que nenhum latino-americano conseguiu antes e poucos atletas das Américas chegaram próximos.
Confederação Brasileira de Futebol.
É minha gente, a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano terá o retorno do torcedor ao estádio a partir da rodada 23, marcada para o próximo final de semana. Essa decisão foi tomada nesta terça-feira por 18 dos 20 clubes que disputam a competição e durante o Conselho Técnico Extraordinário para deliberar a respeito do tema. O percentual do estádio que poderá ser ocupado seguirá a autorização oficial dos órgãos sanitários locais. Mário, eu pergunto, já estava na hora?
Olha, eu venho tendo a opinião contrária. Porque as pessoas, e eu sei que é difícil, visto ontem em Belo Horizonte, as pessoas não deixam de se aglomerar. Mas, ao que parece, é inevitável. Então, o mundo inteiro está liberando, o Brasil já alcança aí uma faixa de quase 70% de vacinados com a primeira dose, já chega a quase 40% com a segunda dose, já está, inclusive, vacinando, eu estou esperando a minha vez, para tomar a dose de reforço. Agora, a questão sanitária não só é do governo, como é de cada um, né, Astrid? Você sabe que se tomar veneno, morre.
É.
Se você tomar veneno, você vai morrer. Então você sabe quais são as recomendações.
É só seguir,
eu
né?
Eu acho que é simples, né?
É.
As pessoas cumprem a recomendação. Agora, eu sei que no futebol é muito difícil você evitar a aglomeração.
Bom, minha gente, ainda dentro da CBF, 27 federações de futebol decidiram, vão decidir, melhor dizendo, na tarde de hoje, se vão manter o Rogério Caboclo afastado até março de 2023, o que seria um mês antes de encerrar o seu mandato. Para a medida ser aprovada, serão necessários 21 dos 27 votos, o equivalente a 3/4 do total. A votação será feita em sessão secreta, mas os votos de cada um dos dirigentes serão abertos. Mário, além desse assunto, estar travando os trabalhos da entidade, já não é a hora de se colocar um ponto final nessa história, gente?
Eu acho que sim. Acho até que ele deveria ser defenestrado de vez. Mas aí entra o interesse que nós não sabemos quais são, porque, na realidade, eles estão preservando o salário dele. Eles estão recebendo, ele está recebendo. Mas o que ele fez é uma situação que já devia ter sido afastado de vez.
Campeonato Brasileiro Série B.
Bom, mudando de assunto, que esse assunto eu já não aguento mais também, né? Ninguém aqui mais aguenta. Mesmo com o empate na noite de ontem com o Confiança, a equipe do Coritiba segue com folga na liderança da Série B. Com a vitória, o CRB passou a ser terceiro colocado e o Avaí entrou na zona de classificação para a próxima fase. O Cruzeiro, 15º colocado, vai até o Brinco de Ouro enfrentar o Guarani, 6º colocado. É o destaque de Tamir Esteza.
O Guarani se prepara para receber o Cruzeiro pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B. O jogo está marcado para essa quarta-feira, às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na sexta posição do campeonato, o Bugre estacionou na disputa pelo acesso após a derrota para o Coritiba na última semana. E a 3 pontos do G4, vai brigar pela vitória em casa. O lateral direito, Matheus Ludke, disse o que espera da partida.
Todo jogo agora é uma decisão para nós. A gente tem que entrar concentrado, todos os jogos como a gente vem entrando, com seriedade e concentração total, que o jogo vai ser decidido no detalhe. O Cruzeiro é uma grande equipe, então a gente precisa estar concentrado 100% e buscar sempre a vitória.
Por outro lado, em 14º lugar, o Cruzeiro tem como objetivo principal recuperar os pontos perdidos e se manter na Série B. A 5 pontos da zona de rebaixamento, a Raposa não vence há 3 partidas. O lateral Jean Vitor reconhece a dificuldade do próximo duelo.
Então a gente sabe da qualidade que é a equipe do Guarani, que a gente vai enfrentar. É um jogo difícil fora de casa, mas a gente tem que ir com a nossa estratégia. O professor vai passar tudo para a gente aí para entrar, fazer um bom jogo e, se Deus quiser, conquistar os 3 pontos.
Com desafios diferentes, as equipes vão brigar por seus objetivos sem a presença do público. O técnico Daniel Paulista deve repetir a escalação das últimas partidas. Já Vanderlei Luxemburgo conta com o retorno de Marcelo Moreno e Eduardo Brock. Suspensos, Rafael Sobis, Adriano e Matheus Pereira desfalcam a Raposa. Com supervisão de Verônica Dalcanal, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamir Esteza.
Bom, nós vamos falar sobre o Botafogo na vice-liderança, que joga também, que vai enfrentar o Vitória lá no Barradão. Mas antes, ele vai trazer duas notícias importantes pra gente.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Astrid e Nick. Boa tarde a todos que nos ouvem. Rapidamente, primeiro uma notícia ruim. É falar do falecimento da tia Ruth, torcedora símbolo do América aos 96 anos. O clube decretou 7 dias de luto em homenagem à ilustre torcedora. E a boa notícia é que o Pelé, o rei do futebol, quinta-feira deve ter alta. Agora vamos falar de Botafogo, né, Astrid?
Vamos falar. Com relação à dona Ruth, memória também do meu pai, que era americano. Ela foi um símbolo realmente do América, merece todas as nossas homenagens. E que bom, estou aplaudindo aí o Pelé, que quanto mais tempo a gente tiver o Pelé com a gente, melhor ainda.
É verdade, Astrid. Botafogo joga hoje à noite, às 21h30, no estádio Barradão, contra o Vitória. O Vitória é um time que está no Z4, está lutando aí para sair dessa situação, vem de derrota por 1-0 para o Londrina. Já o Botafogo está em situação ao contrário. Está embalado, venceu o Sampaio Correia por 2-0 e está na caça do líder Curitiba, que empatou ontem. O Botafogo tem a chance, caso conquiste uma vitória, de diminuir essa diferença para o líder Curitiba.
São quase 2 rodadas.
É, e o Botafogo está muito bem, em 15 jogos com Anderson Moreira, são 12 vitórias, Astrid.
Muito bom. Mário Silva, Botafogo e Cruzeiro logo mais.
É, esse jogo é importante para o Botafogo, porque ele vai subir na tabela, vai se aproximar mais um pouco do Coritiba, que empatou com Confiança, foi uma surpresa. Enquanto que o Cruzeiro, eu acho que permanece mais um ano na Série B, está pagando muito pelos erros do passado.
Campeonato Brasileiro Série C.
Tem início neste final de semana a segunda fase da Série C pelo Grupo C. No sábado jogam Botafogo da Paraíba e Ituano, no domingo Criciúma e Paysandu. Pelo Grupo D no sábado, Ipiranga e Tombense, no domingo Manaus e Novo Horizontino. A CBF definiu que a segunda fase da Série C poderá ter público, mas a liberação dependerá das autoridades sanitárias de cada estado. O governo do Amazonas vetou a venda de ingressos para o confronto diante do Novo Horizontino no domingo, dia 3, na Colina. Ingressos para o jogo do Manaus, né? A informação foi dada à jornalista Larissa Balieiro, da Rádio Difusora, logo após o conselho. Segundo o governador do estado, Wilson Lima, não há tempo hábil para que seja montada uma estrutura sanitária e de segurança para o evento. O governador do Amazonas disse ainda que prioriza outras demandas no momento.
Futsal.
Com Wagner Gomes.
Na Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia, o Brasil tem um jogo importante pela semifinal da competição. O adversário é a Argentina nesta quarta-feira, às 14h. A Argentina vem de uma vitória sobre a Rússia em jogo disputado nos pênaltis. A Argentina fez 5-4 e o Brasil venceu o Marrocos por 1-0. O vencedor de Brasil e Argentina passa a final e enfrentará ou Portugal ou Cazaquistão. Jogo da semifinal de quinta-feira, às 14h. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
E ficamos por aqui com o Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. Boa tarde.
Astrid Nick. Bate-Bola
Nacional.